primeira versão, que eram só dois requerimentos,
sim.
Mas depois, por curso da discussão, ficou os quatro requerimentos para serem
no mesmo dia. Da mesa e coordenadores, é isso? Eu não estava cá nesse dia, portanto. Foi isso, é?
É.
Portanto, segundo a indicação dos serviços, eu nesse dia não estava na reunião de mesa e coordenadores, foi consensualizado que os quatro requerimentos seriam na mesma audição tratados.
São dois temas distintos.
Ah, mas cada um tem a sua grelha, é isso? Ah, mas é no mesmo dia. Ah, ok. Então é isso. Pronto, então assim já fica a situação clarificada. Portanto, há um dos requerimentos do Partido Socialista que tem uma grelha própria e que é separado. Portanto, embora as audições comecem no mesmo dia, portanto, vamos um ponto de situação aqui nisto. Portanto, a audição é no mesmo dia, 2 de junho. Numa das audições há três requerimentos, um do PS, um do IEL e outro do Chega, que é a mesma grelha, porque é o mesmo tema.
Cada requerimento, sua grelha.
Então são quatro grelhas, é isso?
Quatro temas distintos, quatro grelhas.
Então, espera aí, nós temos que intervir aqui, isto não pode ser, porque nós temos então que separar algumas, porque não há nenhum ministro, quer dizer, que se possa fazer nestes temas.
Sr. Presidente, se me permite, eu pedi ao Sr. Presidente, eu pedi ao Sr. Presidente...
Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu, se calhar, eu pedi ao Sr. Presidente a amabilidade de nos dizer quais é que são os requerimentos, os quatro requerimentos, sendo certo que poderá haver uma grelha comum para mais do que um requerimento se o tema for efetivamente o mesmo.
Conexo.
E conexo. Não sendo, teremos que ter mais do que uma grelha. Eu acho que assim, de uma forma muito simples, se nos disser quais é que são os requerimentos, percebemos se há conexão ou não.
Pronto, são os dois do PS.
Os dois do PS temos distintos. Depois, relativamente. Ainda se conhecia a audição que ontem ocorreu. Do Chega, da CCD.
Bem, então. Bem, então eu proponho o seguinte, nós estamos no âmbito de uma reunião ordinária neste momento e, portanto, está informado que a audição do Sr. Ministro é no dia 2 de junho às 14 horas, sendo que na reunião de mesa e coordenadores que vamos ter de seguida, vamos ter que consensualizar entre nós o que é feito no dia 2 de junho e em que termos, porque naturalmente, ou se separamos essa situação, portanto, fica... No dia 2 de junho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, pede a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a deputada Dulcina Moura acabou de dizer, e bem, fez o resumo da última reunião em que se aflorou este tema e, na verdade, o Chega opôs ao modelo que estava a ser proposto, porque estamos a falar de quatro requerimentos que foram votados em separado. Portanto, a conectividade entre eles, para que se utilize a mesma grelha, é inexistente. E foi isso que o Grupo Parlamentar do Chega defendeu na última reunião. Portanto, se foram votados em momentos separados, são quatro audições distintas com quatro grelhas associadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, só a título informativo, e porque ouvi aqui dizer que se podia marcar até 2029, bom, que o Sr. Ministro marcar para daqui a uma semana já é difícil, quanto mais para 2029. Aliás, nem sabemos qual será o Ministro da Economia do Chega para o próximo ano.
Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Eu proponho como metodologia, porque estamos no âmbito de uma reunião ordinária e a informação está dada de que no dia 2 teremos uma audição com o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Na reunião subsequente de mesa e coordenadores, articularemos em que termos é que essa audição se fará e quais são as grelhas utilizadas e se juntamos os quatro requerimentos em grelhas separadas, tudo no mesmo dia ou dia separado, sendo certo que a minha opinião pessoal é que, de facto, quatro grelhas para quatro requerimentos no mesmo dia, digamos, é uma coisa que tem até uma eficácia política, se me permitem, muito reduzida, porque vamos, digamos, prolongar indefinidamente uma audição. De todo modo, julgo que é um tema que podemos resolver na reunião de mesa e coordenadores já de seguida e procurar depois então os agendamentos subsequentes que forem necessários. Isto dito, temos também um pedido da audiência, que quero também informar, da Associação Portuguesa de Cervejeiros, que nos pede para ser ouvida no âmbito da nossa comissão, que teremos também que agendar na reunião de mesa e coordenadores. Temos para aprovação as atas números 46 e 47 do dia 5 e 6 de maio, portanto, se calhar votaremos separadamente. A ata número 46, quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E a ata número 47, que é do dia 6 de maio, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Cumpre-me também informar que a 5ª Comissão, a COFAP, se opôs à redistribuição do projeto de resolução número 883 do PSD, o que significa que é aquele projeto de resolução sobre o reforço das dotações da política de coesão e da política agrícola comum, ou não deu a sua anuência, o que significa que não tendo sido obtida a anuência da 5ª Comissão, mantém-se a baixa inicial nos termos do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho, assim, a palavra que me ocorre é surreal. É surreal. É uma iniciativa do PSD. Quadro de financiamento plurianual em nada tem a ver com a COFAP. É uma área restrita desta Comissão. Coesão territorial. Foi esta comissão que submeteu a iniciativa por iniciativa do PSD, com sugestão de conexão à 4ª Comissão, e eu não consigo compreender essa decisão. Agora, eu agradecia, junto à equipa, se podemos recorrer dessa decisão. Porque o que é que a Comissão de Finanças e Orçamento tem a ver com o quadro de financiamento plurianual? É que vai-se abrir aqui um precedente grave, a meu ver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O meu entendimento pessoal é exatamente o mesmo, porque se chegarmos a este, se este entendimento prevalecer, significa que a própria audição que fizemos anteriormente ao PRR também é da COFAP, porque é exatamente, digamos, nos mesmos termos e dentro do mesmo enquadramento. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para subscrever aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho, essa temática tem que ver com esta comissão e, portanto, tenho o Sr. Presidente, pelo menos da parte do PS e do PSD, veremos os outros grupos parlamentares, o apoio para que se clarifique, porque esta é matéria de fundos europeus, porque senão nós tínhamos feito mais de 10 audições aqui no âmbito do PRR do Portugal 2030, a ter o Sr. Ministro com audições específicas só para discutir fundos europeus, e agora depois numa iniciativa legislativa, ela correr noutra comissão cujo objeto tem que ver com esta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega, neste ponto, não está alinhado com PS e PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito para também, de alguma forma, anunciar qual foi o entendimento da 5ª Comissão para se compreender. Senhores deputados, foi entendimento da 5ª Comissão que a iniciativa em questão deve ser tramitada na COFAP, considerando que está em causa a distribuição orçamental, a natureza jurídica do quadro financeiro plurianual e o impacto nas finanças públicas nacionais, para além de se verificar um paralelismo com o modelo europeu, razão pela qual se opõe à redistribuição do projeto de resolução, devendo permanecer na Comissão à qual foi inicialmente atribuído. Epá, não tenho aqui a indicação, mas com certeza que há de ter havido, não está. De todo modo, O meu entendimento pessoal é também que os fundos europeus são matéria desta Comissão e, portanto, eu julgo que teremos que preparar um recurso para o Presidente da Assembleia da República para, de alguma forma, este projeto de resolução ser tramitado aqui. Mas quanto a esta matéria, é o que nesta fase posso dizer-vos.
Presidente, só para ficar claro, portanto, ficou esclarecido que a maioria desta Comissão considera que deve, portanto, a Presidência apresentar esse recurso ao Sr. Presidente da Assembleia da República ou a quem de direito para esclarecer isso.
Está Sim.
Bem? Muito obrigado.
Julgo que é essa a questão. Apenas o Grupo Parlamentar do Chega se opôs. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quando o Sr. Deputado Nuno Fazenda refere a maioria desta Comissão, importa referir que só 3 grupos parlamentares é que estão nesta Comissão. Portanto, os restantes não estão, não se puderam pronunciar e penso que também por uma questão de lealdade política este assunto até deveria transitar para a próxima reunião para que todos os grupos parlamentares se possam pronunciar sobre uma matéria que é da Comissão. E já agora também tenho que discordar do Sr. Deputado Nuno Fazenda, porque não é o terceiro grupo parlamentar desta Casa, com devido respeito, que define se há maioria ou não. Sim, mas faltam os outros grupos parlamentares que também têm uma palavra
senhores,
a dizer.
Senhores deputados, deixemos ouvir o seu deputado Filipe Melo, já terminou a sua intervenção. O seu deputado Ricardo Carvalho pede a palavra para...
Um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, tem a palavra.
Eu acho que há matérias que são relevantes, esta é uma matéria. Eu pedi ao Sr. Presidente, na sua boa gestão dos trabalhos, se necessário, e visto que é necessário, independentemente de estarem ou não todos os grupos parlamentares presentes, isso é uma premissa que assiste aos grupos parlamentares, temos assistido que há grupos parlamentares que são mais frequentes e assíduos nesta Comissão, que coloque a votação da Comissão a submissão ou o envio de um recurso ao par relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordo com a sugestão do Sr. Deputado Ricardo Carvalho e no fim é só fazer contas de somar e não será fácil, difícil obter a conclusão. Mas queria também colocar a seguinte questão, que é se essa decisão que foi comunicada de que essa iniciativa legislativa deve estar no COFAP, se foi uma decisão da presidência da COFAP ou se foi objeto de debate e decisão dos grupos parlamentares. Era só para clarificar, pode ter sido só o entendimento da própria mesa. É que essa é uma questão muito relevante, se os diferentes grupos parlamentares estão ou não estão todos de acordo e se essa discussão foi tida ou se foi simplesmente um entendimento mais circunscrito.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu julgo que, à semelhança de temas idênticos que já tivemos nesta Comissão e discussões idênticas, que deveríamos remeter para apreciação e pronúncia este tema à primeira Comissão. Muito obrigado.
Desculpe, não. Não percebi, não... Terá que clarificar a sua posição, que eu confesso.
Sr. Presidente, eu acho que fui claro, mas pedirmos à primeira Comissão um parecer sobre esta matéria. Portanto, se não há...
Já percebi o seu ponto. Muito obrigado. Senhores deputados, clarificando antes de mais, a ausência dos grupos parlamentares que estão ausentes é uma liberdade que têm e, portanto, a reunião é ordinária, está anunciada, os deputados não estão cá, desde que se verifique o quórum, que é na realidade o que temos aqui, esta comissão está em condições de funcionar e de deliberar aquilo que entender. Isto dito, verifica-se que nós não temos de facto a informação nos serviços sobre se houve uma deliberação da COFAP ou se foi o Sr. Presidente da Assembleia da República que na realidade tomou esta decisão. A indicação que vem nos serviços é que não houve anuência da COFAP para, digamos, a distribuição inicial se fazer. Portanto, eu julgo que isto feito, a única deliberação que podemos aqui hoje tomar é a verificar se que houve de facto esta deliberação, se recorremos ou não. Não se verificando, obviamente não estão reunidos os pressupostos de podermos recorrer de uma decisão que não foi tomada. De todo modo, eu julgo que a matéria é urgente face à negociação que se verifica na Comissão Europeia e que, portanto, esta Comissão não deve ficar pendente desta questão e, portanto, eu vou colocar à votação, verificando-se que... Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de colocar à votação, o Grupo Parlamentar do Chega requer o adiamento putestativo do ponto. Muito obrigado.
Muito bem. Eu julgo é que não há enquadramento legal para fazer isso. Não há enquadramento regimental para isso. Sim. Isto, o adiamento putestativo, não se tratando de uma iniciativa legal, o adiamento putestativo não tem enquadramento, porque o que estamos aqui a discutir é de facto se este projeto de resolução é ou não distribuído nesta comissão. Não estamos a debater o projeto de resolução em concreto, não é? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estamos a debater o projeto de resolução, mas qualquer tema que seja abordado em comissão é alvo de um pedido de adiamento, porque os grupos parlamentares têm que estar cientes do que estão a votar, independentemente de ter a ver com distribuição ou não. Qualquer ponto de comissão é passível de ser adiado. Portanto, o que nós pedimos é um adiamento para estudar melhor o ponto. Muito obrigado.
O tema aqui, naturalmente, todos os grupos parlamentares podem pedir o adiamento do que entenderem. A questão é que o Sr. Deputado Filipe Melo referiu-se em particular ao adiamento putestativo. E regimentalmente esse adiamento putestativo não pode ser aplicado nesta questão em concreto. O que nós podemos fazer é votar se deve ou não haver adiamento desta questão. Porque o adiamento putestativo é, digamos, um poder reforçado que os grupos parlamentares têm e que tem um enquadramento regimental. E esse enquadramento regimental não se verifica nesta situação em concreto. É isso que estamos a falar. Agora, se o Chega entender requerer o adiamento e votar o adiamento desta situação, os grupos parlamentares pronunciar-se-ão com a maioria que entenderem quanto a esta matéria. Agora, o adiamento putestativo não tem enquadramento regimental nesta matéria em concreto. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso entendimento, tem enquadramento regimental. Se o Sr. Presidente considera que não tem, peço ao Sr. Presidente, e uma vez que isto também está a ser gravado, que o Sr. Presidente nos informe qual o artigo do regimento que prevê precisamente isso que acabou de dizer.
Muito bem. Eu diria que Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu acho que a decisão, do ponto de vista do andamento dos trabalhos, é muito simples. Sr. Presidente, representando a mesa, toma uma decisão. Se houver alguém que discorda da decisão do Sr. Presidente, recorre para o plenário da Comissão. E a Comissão vota em conformidade. Eu acho que não há lugar ao prolongamento da discussão, porque a discussão é inútil. A discussão é inútil. Toda a gente já percebeu os pontos de vista de cada um dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O meu entendimento é aquele que eu inicialmente referi. Eu entendo que a Comissão deve recorrer deste enquadramento e da tramitação deste projeto de resolução. É isso que estamos a discutir e nada mais do que isso. E, portanto, julgo que devo, neste momento, colocar à votação, digamos, a interposição de um recurso para o Presidente da Assembleia da República quanto a este entendimento. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe a insistência. O Sr. Presidente compreenda que não é nada pessoal, pelo contrário, sabe que tenho elevada estima pelo Sr. Presidente, mas estamos a debater uma questão que é regimental ou não. E o que eu peço é os bons ofícios da mesa para nos informarem o porquê de não podermos fazer, neste ponto, o adiamento putestativo. Se o Sr. Presidente me disser está no artigo tal do regimento, nós aceitamos com toda a certeza. E passamos para a votação.
Muito bem. Eu vou... Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar aquilo que é o entendimento do Sr. Presidente, e que se porventura há um entendimento diferente daquilo que é o entendimento da Presidência, devem os grupos parlamentares invocar esse mesmo artigo que contraria aquilo que é o entendimento do Sr. Presidente. Não vamos agora também inverter o ónus de quem está a colocar em causa aquilo que nós confiamos e acreditamos no entendimento do Sr. Presidente. Mas quero acrescentar o seguinte. Na verdade, se esta é uma matéria que tem que ver com a 6ª Comissão, ela tem uma conexão com a 4ª Comissão, com os assuntos europeus. Aí sim. Porque, aliás, é nesse quadro que existe hoje uma articulação e uma negociação no espaço europeu entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia e, portanto, no limite, o que nós podemos ter aqui, sim, é enquadrado nesta fase os fundos europeus, porque cabem aqui, mas em conexão com os assuntos europeus. Mais tarde, quando esta matéria for totalmente gerida, já estamos a falar da operacionalização no que tem que ver com a concretização dos programas e dos fundos europeus, aí é inteiramente sexta comissão. Neste momento, em plano de negociação, essa articulação apenas deverá fazer sentido, até a nosso ver, com a quarta comissão, que é dos assuntos europeus. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Pereira Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrevendo a intervenção do deputado Nuno Fazenda, eu gostaria de dar aqui uma nota. Acredito que na distribuição inicial tenham visto quadro financiamento plurianual, 28-34, e tenham colocado na COFAP. Era importante perceber se foi se houve uma decisão ou não da COFAP de não permitir essa mesma redistribuição, e até na qualidade de vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, quer dizer, eu até colocaria no pedido de recurso que poderá ser a quarta em conexão com a sexta e não obrigatoriamente a sexta em conexão com a quarta. Isto porquê? Porque é uma matéria da reserva exclusiva até da quarta comissão. O projeto de resolução é um projeto de resolução, tem uma mensagem política clara, que é o desafio que temos pela frente na negociação do próximo quadro de financiamento plurianual, a questão da importância de manter verbas, quer na coesão, quer na política de agricultura e pescas, quer no eixo da competitividade, e tudo isso tem sido matérias que têm sido discutidas na 4ª Comissão e matérias, inclusivamente, que fazem parte da agenda do Conselho Europeu e que são debatidas em plenário nos debates preparatórios a que o Primeiro-Ministro ou, na sua ausência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros são obrigados a vir ao Parlamento prestar declarações. O intuito e o objetivo político desse mesmo projeto de resolução é, a nosso ver, estarmos numa fase importante de decisão da negociação do quadro de financiamento plurianual, da decisão relativamente aos critérios que vêm a suportar esse mesmo quadro de financiamento plurianual e que faria todo o sentido haver uma discussão, inclusivamente a plenário, relativamente a esta matéria, que é uma matéria altamente relevante e que vai condicionar e determinar a posição de Portugal, não só a nível europeu, mas tudo aquilo que vier a ser, vier daí a resultar no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondendo ao Sr. Deputado Filipe Melo, o meu entendimento está plasmado no artigo 100A, em que se diz que o adiamento putestativo tem que ver com pontos para discussão ou votação. Ora, este ponto não é um ponto para discussão nem para votação. Isto é um mero anúncio de distribuição, digamos, de uma iniciativa legislativa a uma comissão que não a nossa. Aquilo que nós estamos subsequentemente a fazer é dizer que, não concordando com essa distribuição, decidimos ou não decidimos, que aí a maioria terá que se formar, recorrer desse entendimento. Não há, digamos, na nossa agenda do dia de hoje, nenhum ponto para discussão ou votação. Isto era um mero anúncio que aqui se fez. E face a este anúncio, foi entendimento dos grupos parlamentares que a tramitação se deve fazer nesta comissão e não numa outra comissão, no caso a COFAP. Mas aqui é irrelevante qual é que seria, porque o nosso entendimento é que a competência é exclusiva da nossa comissão. E, portanto, é na sequência desse anúncio que é necessário decidir se vamos ou não recorrer ou se vamos perder aqui mais uma semana ou mais tempo ainda para tomarmos esta questão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e tenho que concordar com o que disse o Sr. Presidente na íntegra. Não há lugar a adiamento putestativo quando é um anúncio. Os adiamentos putestativos é só em caso de discussão e votação. No entanto, o Sr. Presidente abriu espaço à discussão e foi o que estivemos a fazer de há 20 minutos a esta parte. Portanto, o Sr. Presidente não só fez o anúncio de distribuição, o Sr. Presidente abriu o debate à discussão dos grupos parlamentares e propôs uma votação, se devemos ou não recorrer. Portanto, Sr. Presidente, desculpe, mas isto é uma questão de português, interpretação de português, e eu acho que ainda sei interpretar a minha língua. Estivemos aqui a discutir, estivemos a debater e vamos votar. Logo, se o seu Presidente abre lugar a uma votação, o Chega está no seu direito de pedir um adiamento potestativo a essa mesma votação. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, penso que também é regimentalmente determinado que, salvo com exceção de unanimidade dos grupos parlamentares e do Sr. Presidente, deputados que não fazem parte desta comissão só podem intervir com essa unanimidade. E o Sr. Deputado Luís Testa fez aqui um alarido imenso da sua posição, não fazendo parte desta comissão.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Sr. Presidente, eu apelava aos seus bons ofícios na condução dos trabalhos e tentaria simplificar a questão da seguinte forma. É uma premissa do Sr. Presidente recorrer diretamente. Não precisa da nossa votação, não precisa do nosso consentimento. Está nos seus plenos poderes, enquanto Presidente desta Comissão em exercício, de solicitar o recurso relativamente à não distribuição do projeto de resolução do PSD para esta comissão ou para a quarta comissão. Por isso, pedi-lhe o favor, no exercício das suas funções e no seu entendimento inicial, sabendo que o Sr. Presidente está de acordo com a maioria dos grupos parlamentares aqui presentes, o Sr. Presidente apresente o recurso e exerça as suas funções enquanto Presidente desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que esta discussão já vai longa a propósito de um assunto que é meramente, se me permitem, administrativo e burocrático. O Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para que efeito, faz favor. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compete ao Grupo Parlamentar do Chega elogiar a condução dos trabalhos que o Sr. Presidente tem levado a cabo, permitir esta discussão, porque é salutar. Esta discussão é salutar e ajuda-nos a aprender. O que não me parece correto é o coordenador do Partido Social Democrata nesta comissão estar a interpelar o Sr. Presidente desta forma, quase que forçando o Sr. Presidente a fazer uma coisa que tanto o PSD como nós criticamos no tempo do Partido Socialista, do rolo compressor. Quer dizer ao Sr. Presidente, faça o que nós queremos e deixe de consultar os grupos parlamentares. Sr. Presidente, esta é uma questão de interpretação. O Sr. Presidente fará o que bem entender nos ofícios da sua função. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mundo Fazenda,
muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que essa não é apenas uma pretensão do Grupo Parlamentar do PSD, é também do Partido Socialista, portanto pedimos-lhe os bons ofícios para que possa avançar naquilo que foi o seu entendimento inicial, bastante assertivo e ponderado. Muito obrigado.
Julgo que esta questão está mais do que dirimida. O meu entendimento inicial não se alterou. Colhi aqui, digamos, a visão e a posição de cada um dos grupos parlamentares. Aquilo que vou fazer é, de facto, interpor o recurso no exercício, digamos, da função de Presidente em exercício em que estou. Não, ao Sr. Deputado Filipe Melo, não há qualquer ditadura parlamentar, há poderes, competências e atribuições que são atribuídos aos diversos órgãos do Parlamento e, em particular, aos Presidentes das Comissões, que eu hoje aqui exerço em exercício por impedimento do deputado Pedro Coimbra, que é o Presidente desta Comissão, como sabe. E, portanto, todos esses poderes resultam da deliberação democrática do Parlamento quando aprovou o regimento que nos rege todos os dias e diariamente nos nossos trabalhos. Aquilo que aqui foi feito foi um anúncio relativamente a um entendimento que nos chegou quanto à distribuição deste projeto de resolução. Eu entendi, e aliás fazia parte da nossa agenda, comunicar à Comissão aquilo que era a situação. E do debate que aqui resulta, é meu entendimento que o meu entendimento inicial era de facto correto e, portanto, sendo que resultou também das diversas intervenções que há uma maioria clara quanto que, de alguma forma, acolhe aquilo que foi o meu entendimento inicial, é assim que irei proceder nos termos regimentais e das competências e atribuições que me são atribuídas. E isso nada tem a ver nem com rolos compressores, nem com pressões de ninguém, tem a ver única e exclusivamente com a democracia. A democracia tem maiorias e quando as maiorias se formam, isso é uma tomada de decisão, porque, ao contrário do que alguns julgam, a democracia não é a ausência de decisão, nem o debate prolongado, nem indefinido. É uma forma processual de tomar decisões de forma livre. E é isso que estamos aqui todos a fazer, e eu, da parte que me cabe, não deixarei de tomar de todas as vezes que seja chamado a fazê-lo. Muito obrigado. Este ponto está naturalmente encerrado nos termos que acabo de anunciar. Avançamos na nossa agenda, que é o ponto 4, o anúncio e distribuição de iniciativas e nomeação quanto à nomeação de relatores. Portanto, temos um relatório a produzir relativamente à proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que cria um quadro de medidas para a aceleração da capacidade industrial e descarbonização em setores estratégicos, e altera os regulamentos 2018/1724 e 2024/1735 e 2024/3110. Cujo relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para.
Sr. Presidente, eu penso que tinha ficado consensualizado entre os vários grupos parlamentares e a mesa.
Sim.
Que a distribuição da ordem do dia para a semana seguinte seria feita até sexta-feira, ao final da tarde. E não me parece correto, no dia antes da reunião ordinária, estar-se a incluir pontos, porque não foi isso que ficou acordado. O que ficou acordado com o Sr. Deputado Pedro Coimbra, Presidente da Comissão, e com a anuência de todos os grupos parlamentares, é que os pontos da ordem de trabalho entrariam até sexta-feira, ao final do dia. Isto foi adicionado ontem à tarde.
Ao Sr. Deputado Filipe Melo, eu se calhar induziu em erro ou alguma coisa não ficou clara, mas estamos no mesmo ponto, no ponto dos anúncios. E estamos a distribuir relatores nos termos habituais. Sim. Mas qual é? Mas repare, esta iniciativa em particular chegou ontem. Devemos prolongar os trabalhos indefinidamente apenas para indicar um relator? É isso que o grupo parlamentar do Chega está... Sr. Deputado, eu peço desculpa de discordar de si mais uma vez, mas na realidade, vamos ver, nós estamos aqui única e exclusivamente perante a indicação de relatores que, ainda por cima, como sabe, rodam, digamos, de forma por método de ontem entre os grupos parlamentares. É um trabalho e uma decisão meramente administrativa, se me permite, porque a única consequência é, ainda que algum grupo parlamentar não tenha um nome para indicar naquele momento, pode posteriormente indicá-lo. Não vejo nenhuma razão para prolongarmos uma coisa tão simples, embora reconheça que possa ter razão no que está a dizer. Agora, objetivamente, este tipo de matérias, se me permite, é de tal maneira de lana caprina, se me permite uma expressão popular que julgo que expressa bem o que estamos a falar, que não justifica, digamos, um adiamento de uma semana para uma coisa tão simples. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é que justifica, porque o Sr. Presidente há pouco invocou, e bem, o uso democrático do seu poder enquanto Presidente da Comissão. Então, o que foi democraticamente acordado por consenso é que os pontos que faziam parte da reunião ordinária de cada semana deveriam chegar aos grupos parlamentares até sexta-feira anterior ao final da tarde. Portanto, o ponto que discutimos anteriormente e o que estamos a discutir agora, em bom rigor, e para haver verdade nesta comissão e lealdade parlamentar, é ser discutido na semana seguinte.
Sr. Deputado, vamos lá ver se eu consigo, de alguma forma, ser mais claro do que já fui até aqui. O que estamos a falar nesta questão da distribuição dos relatores nem sequer é um ponto para discussão. Isto é apenas um anúncio de iniciativas que nos entraram, ao qual temos a obrigação de apresentar relatórios, e que, portanto, é preciso indicar um deputado, que aliás fazemos até por método de ontem, para que esse deputado possa, nos termos que entender, redigir o relatório. Portanto, não há aqui sequer qualquer discussão, e isto tecnicamente, eu disse que era um ponto, é um anúncio que é obrigatório regimentalmente fazer à Comissão. Portanto, eu sinceramente eu julgo que o consenso que invoca, e bem, não se aplica sequer nesta questão, e que estamos aqui, não é a perder tempo, porque estamos a debater um assunto que é relevante. Mas eu diria que estamos perante uma perca de tempo, se me permite a expressão, e não há qualquer deslealdade de parlamentar nisto. Bem, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pede a palavra? Não.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, vamos lá ver. Eu não quero estar aqui a perder tempo. A única questão aqui é... Isto é um ponto meramente administrativo. Os grupos parlamentares podem indicar oralmente ou podem fazer chegar aos serviços da Comissão posteriormente. Quer dizer... Agora, o se o Chega está assim tão desconfortável, eu custa-me, porque basicamente estamos perante regulamentos, perante prazos, que o Parlamento tem de cumprir, a Comissão tem de cumprir, e pronto. Mas se o Chega acha assim tão importante que peço o adiamento deste ponto putestativamente, é só ridículo, mas está no direito de o fazer. Eu, em nome do PSD, deixo já oralmente a indicação da deputada Adriana Rodrigues como relatora por parte do PSD. Seja o ponto adiado ou não, já está indicado o relator do meu grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Chega quer fazer aqui um adiamento putestativo de uma coisa tão simples, mas... Pode. Aqui pode, porque... Bem, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, desculpe dizer-lhe desta forma, mas eu entendi que o artigo 100A
exatamente
diz expressamente que só há adiamentos putestativos em caso de pontos que tenham discussão e votação. Se isto é um anúncio, não tem discussão nem votação.
Não tem discussão nem votação e, portanto, o adiamento putestativo não pode...
Não existe. Portanto, das duas, uma. Ou o Sr. Deputado Ricardo Carvalho interpretou mal, ou o Sr. Presidente deixou-se ir no que disse o Deputado Ricardo Carvalho, porque não podemos ter dois pesos e duas medidas para temas exatamente iguais.
Muito bem. Senhor Deputado...
Mas agora, se o Sr. Presidente me quiser dar a oportunidade de um requerimento putestativo para este ponto, eu peço também para o anterior.
Senhor Deputado, eu julgo que não vale a pena estarmos a baralhar os nossos trabalhos em coisas tão simples e que são meramente administrativas. E, portanto, eu fui claramente induzido em erro pela intervenção do Senhor Deputado Ricardo Carvalho. Na realidade, estamos na presença de um mero anúncio, como sabem, e isto, a questão aqui é tão simples quanto esta. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator. O Deputado Ricardo Carvalho acabou de indicar o relator. A seguir, temos um outro regulamento, um outro relatório para indicar relator. É tão só isto. Senhor Deputado, não te fazemos...
Obrigado, Sr. Presidente. É só para anunciar o Deputado Vítor Guerreiro como o Deputado do Partido Socialista para este diploma. Obrigado.
Não apanhei o nome para... Vítor Guerreiro. Portanto, no primeiro regulamento o relator é a Deputada Adriana Rodrigues e no segundo é o Deputado Vítor Guerreiro. Entramos agora sim no ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que tem que ver com dois projetos de resolução, um da iniciativa do Partido Socialista e outro da iniciativa do Chega, ambos no sentido de recomendar ao Governo a cedência do antigo internato de Santo António para a criação de uma residência de estudantes, de forma sucinta. E, portanto, vamos à discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor, tem a palavra.
Antes do mais, eu presumo que seja discutido em conjunto com o projeto de resolução do Chega.
São os dois em conjunto.
893,
exatamente,
é isso mesmo.
É exatamente isso que eu estava a anunciar. São dois projetos. É o 796 do PS e o 893 do Chega. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A formação profissional na área turística tem dado nos últimos anos um salto qualitativo incrível e isso também tem dotado o país de recursos mais bem preparados para atender a uma realidade que é das realidades económicas provavelmente a mais bem sucedida do ponto de vista transversal em todo o país. E não é de menos continuarmos a apostar na formação turística. Dotar os profissionais de mais conhecimento, de melhores práticas e, no fundo, apetrecharmos as empresas da área hoteleira de recursos humanos mais bem preparados. Nesse sentido, as escolas de hotelaria e turismo que nós temos, a generalidade públicas, têm dado um contributo inestimável. São elas portadoras, hoje em dia, do melhor que se faz no mundo. Nesse sentido, e existindo uma escola de hotelaria e turismo em Porto Alegre, ela própria vê-se a braços com as mesmas dificuldades as mesmas dificuldades que existem relativamente a qualquer outra instituição de ensino no país. Falta de condições para captar estudantes, nomeadamente aqueles que procuram esta escola vindos de outras paragens, porque os preços do alojamento não são compatíveis com o esforço que as famílias fazem também para atender outras necessidades. Nesse sentido, e tendo o Estado português um imóvel que é facilmente adaptável para o efeito de residência, uma vez que foi um internato que sofreu obras de reabilitação há muito pouco tempo, faz-nos a nós sentido que este imóvel, que está devoluto, não tem utilização, possa compreender aquele que é a sua finalidade, ou seja, acolher jovens e, estando nas imediações da Escola de Hotelaria e Turismo, poder haver aqui uma situação de mais-valia, tanto para o centro urbano da cidade de Porto Alegre, que muitas vezes está esvaziado, e também para a escola, que tem a possibilidade de ali alojar jovens estudantes que vêm de outras paragens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Aleixo do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e agradecer a oportunidade que me dão de apresentar este projeto de resolução, visto não fazer parte desta comissão. A introdução que o deputado Luís Testa fez, concordo em quase tudo o que disse, o diagnóstico está corretíssimo e se o que tivesse aqui em discussão fosse apenas a utilização e recuperação do edifício que está abandonado para o uso de quem precisa dele, acho que nem estaríamos a discuti-lo. Aliás, também o que diz da questão da escola de hotelaria, não há qualquer dúvida, tanto a escola de hotelaria como o IPP desempenham um papel que extravasa completamente a parte letiva, tem um papel importante também de atração e desenvolvimento territorial e, por isso, se esta fosse a discussão, nós somos 100% a favor de dar valências a quem delas precisa. No entanto, quando começamos a olhar para o projeto de resolução do PS, surgem-nos algumas dúvidas, não só na forma, mas também para o momento em que ele surge. E, por isso, permitam-me só fazer uma cronologia rápida. Dia 9 de março deste ano, há uma reunião em Porto Alegre entre a Presidente da Câmara de Porto Alegre, Presidente do Turismo de Portugal, Presidente da Entidade Regional de Turismo e Diretor da Escola de Hotelaria. E, supostamente, nessa reunião terão saído duas localizações. Uma delas, o antigo internato, objeto do projeto de resolução do PS, e uma outra avançada pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que é a Casa de Acolhimento de Nossa Senhora da Conceição, chamado o antigo Internato das Raparigas, junto à Corredor e junto à Câmara Municipal. Posteriormente, a 19 de março, aqui nesta casa, por interpelação, aliás, do deputado Luís Testa, o Secretário de Estado do Turismo garantiu a criação de uma residência de estudantes para reforçar a capacidade e atrair novos alunos. Por isso, o processo estará a decorrer e importa também perceber o que é que esta iniciativa do PS pretende. Se é defender a opção preconizada pelo diretor da escola, se é contrariar a opção da Presidente da Câmara de Porto Alegre, se é complementá-la ou se pretende apenas marcar aqui uma posição política sobre um processo que está em curso. O projeto não esclarece e, em qualquer dos casos, também não o suporta nem fundamenta. Aliás, antes sequer de se escolher a localização, era preciso perceber a dimensão exata da necessidade, porque em caso algum sabemos quantos alunos estão deslocados, quantos precisam efetivamente de alojamento, qual a oferta existente em Porto Alegre, qual a carência real e qual a dimensão que deve ter resposta deste tipo. E há ainda uma outra questão, que é a eventual expansão da escola estará mesmo limitada pela questão do alojamento ou existem limitações também em termos de instalações, meios pedagógicos, recursos humanos ou capacidade formativa, que também não sabemos, eu não sei, e o vosso projeto também não o identifica, e será uma coisa que deverá ser avaliada. Por isso, o projeto do PS presumo que sim, não demonstra, eu empiricamente também tendo a concordar que será uma valência que será necessária, e por esta ausência de fundamentação e ambiguidade, nós apresentamos o nosso projeto que tenta ser um bocado mais abrangente e, no fundo, recomendar ao Governo que faça esse levantamento rigoroso das necessidades, avalie a capacidade instalada da escola, compare estas duas alternativas que estão na mesa e indique também o tipo de financiamento e articular com o Turismo de Portugal, Instituto da Segurança Social, Município e demais entidades competentes, para que a decisão resulte de dados e de uma avaliação objetiva do interesse público e não de uma localização previamente escolhida sem ninguém saber muito bem porquê. Para terminar, acho que é inequívoco o que já aqui referimos. A escola de hotelaria tem que ser valorizada. Acho que estamos todos de acordo. Acho que não basta pegar num tema que está em discussão entre entidades e transformar numa iniciativa que levanta mais perguntas do que dá respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhuma... Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu discuto estes assuntos com muita bonomia. E não quero fazer de qualquer iniciativa um cavalo de batalha, muito menos discussão de outro nível que não seja ao nível em que estamos a discutir. Mas eu gostava de dar aqui alguns esclarecimentos. Nós não estamos a discutir, já não estamos a discutir se a residência é necessária, porque a sua necessidade já é admitida pela Sra. Presidente de Câmara, como disse, já é admitida pela própria escola e foi aqui admitida, uma pergunta minha é verdade, pelo Sr. Secretário de Estado, Pedro Machado. E, portanto, nós já não estamos a discutir se a residência é necessária. Perante esta necessidade, existiu, de facto, uma reunião que colocava em pé de igualdade dois imóveis que têm exatamente a mesma proveniência. Um deles era um internato masculino, o outro era um internato feminino. O internato masculino, em primeiro lugar, é o que está mais próximo da escola de hotelaria. O internato feminino está relativamente distante da escola de hotelaria. Faz-me sentido, a mim, que a escolher-se algum dos imóveis seja aquele que está mais próximo. Em segundo lugar, o internato masculino tem um número de camas adequado às necessidades de procura da escola de hotelaria. O internato feminino é um edifício muito mais reduzido, com um número de camas muito menor e com outro tipo de complexidades. E acresce a isto um facto, quanto a mim, muito relevante, que é o principal facto, e que nos deve aqui levar a um consenso. É que o internato masculino, aquele que eu proponho como solução, é o único que está desocupado, porque o internato feminino tem ocupação com várias valências da Segurança Social, nomeadamente refugiados, mães solteiras, pessoas que necessitam de camas de emergência, pessoas que necessitam de uma intervenção direta da Segurança Social para uma, duas ou várias noites de alojamento e, portanto, havendo um imóvel em condições ótimas, perto da escola de hotelaria, que responda às necessidades identificadas por todas as instituições, eu, com o devido respeito, e concordando com as premissas conceptuais reveladas pelo projeto de resolução apresentado pelo Chega, aquilo que pedia à Assembleia da República é que dessem uma oportunidade de utilização um imóvel que se encontra a não ser utilizado numa zona histórica da cidade, com todos os problemas de despovoamento que essas zonas têm e que pode encontrar uma nova vida respondendo a uma nova dimensão para a cidade de Porto Alegre e também a uma resposta necessária para a Escola de Hotelaria e Turismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Sr. Deputado João Aleixo, faz favor.
Serei muito sucinto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradecer ao Deputado Luís Testa os esclarecimentos que deu. A questão aqui é, o nosso projeto de resolução não exclui o internato masculino. O que diz é que há duas localizações em discussão que têm que ser avaliadas e não excluída a partir de uma, correndo o risco de nos estarmos a intermeter numa guerra local entre entidades que não vamos entrar aqui em detalhes, mas também as há, e se a Presidente de Câmara não quer o internato, por alguma razão será, eu não sei qual é. Se o diretor da Escola de Turismo quer o internato e não quer a Escola das Raparigas, por alguma razão será. Agora eu não me vou meter nessa guerra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Aleixo. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Isso de facto é que é mesmo uma guerra que não é minha. Eu não conheço as posições concretas com este nível de detalhe. Aquilo que me parece lógico é que o Estado, tendo na sua posse um edifício que está devoluto e que tem... devoluto só está um. Devoluto só está um. É que a escolha daquele que não sendo aquele que é proposto pelo nosso projeto de resolução significa, como todos nós sabemos, é que nunca se fará qualquer residência para a Escola de Hotelaria e Turismo. Porque é completamente impossível desocupar um edifício que pertence à Segurança Social e que a Segurança Social necessita dele para desenvolver as suas valências. E, portanto, com o devido respeito, eu temo que é aquele que está disponível ou não é nenhum. E, portanto, antes este, embora possa haver outras premissas, do que não sendo nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Aleixo, pede a palavra novamente.
Eu peço desculpa porque não resisto. Eu acho fantástico o grupo parlamentar do Partido Socialista vir com esse tipo de argumentos quando há um projeto que anda a ser desejado por aquele distrito há anos, que é a ligação da autoestrada A6 à A23, e que vocês apresentaram um projeto de resolução para estudar outras alternativas, correndo o risco de adiar aquilo eternamente. Estamos a falar de uma residência e de avaliar duas localizações que existem. Ponto senhor, final.
Senhor, obrigado. Senhor deputado João Aleixo, já estamos fora do âmbito do debate, até das competências da nossa comissão, e também dos projetos de resolução que estão aqui em debate. Portanto, eu dava por concluída esta discussão e também a nossa reunião, porque este era o último ponto que tínhamos para tratar aqui, a não ser que alguém tenha algum outro assunto para trazer, sendo certo que estamos numa reunião ordinária e, portanto, seria este o momento. Felizmente não, porque a hora já vai adiantada. Damos, portanto, por concluída a nossa reunião ordinária de hoje. Muito obrigado. Seguiremos de imediato já para a reunião de mesa e coordenadores, sendo certo que os seus deputados que queiram ausentar-se podem naturalmente fazê-lo. Os restantes terão que ficar aqui. Muito obrigado.